E aí, galera, que é Ibson do podcast Pipoca Ágil, agora 2021, né, cara? Bacana. Cara, 2021, cara, é tempo pra caramba. Quando eu tava na década de 80, eu falei, cara, 2000. E eu trabalhei na época na virada do milênio, né? Que acabou sendo uma mentirada danada, né? Me deu muita grana com esse lance de. Que vai dar bug para tudo quanto é lado, vai parar trem, metrô, vai parar. Avião vai cair, né? Satélite vai cair, porque a data não confundia. Muita coisa foi marketing para ganhar grana, né? Por conta desse lance aí de virar o ano 2000, 00, né? Bom, gente, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Y Cabral, eu sou o host do Pipoca Ágil. Aí hoje nós estamos num horário diferente. Hoje nós temos dobradinha hoje, que é a dose dupla. E foi interessante que eu tinha marcado com a convidada que vai vir na seguida, às 8 horas, a Raíssa. Raíssa, perfeitamente. Mas eu tinha marcado com outro amigão meu. Eu falei, pô, não vou marcar para outro dia. Deixa ele vai vir hoje mesmo um pouquinho mais cedo, né? Então é o seguinte, para quem não conhece o Pipoca Ágil, eu vou botar aqui uns númerozinhos aqui do Pipoca Ágil, que ele está com, deixa eu ver quantos episódios tem, porque eu botei ontem 3 episódios, então está com 168 episódios. Muito legal, porque o último episódio aqui que eu coloquei foi Pessoas e Relacionamentos, com Igor Rebola. Foi maneiríssimo, Igor. Salve, salve para você, um cara muito sensacional. Depois, antes dele, o 167 foi o Avaliando Waterfall, né? Waterfall com Agile. Aliando, né? Aliando os dois. Foi muito bacana, né? Foi bem legal com Douglas Cavalheiro. E eu tive aqui um feliz episódio com o velho novo amigo, o Hélio Costa, piloto, cara da Fábio, cara, o cara ligado a. Cara, muito legal, cara. O papo que a gente teve foi sensacional. A gente falou sobre um MVP de marca-passo, uma coisa bem diferente mesmo, bem diferente. Mas. A gente está aí com um mero convidado, gente boníssima, já a segunda vez que ele vem aqui. Acho que é a segunda vez, ou a terceira, acho que é a segunda vez. O nome dele é Tide Cardoso, tá um grande figuraço. Ele vai entrar agora, vai se apresentar para a galera aí do Pipoca. Tide, você já é figurinha marcada aqui, meu camarada. Conte um pouco da sua história. E ele vai falar qual vai ser o tema de hoje. Vai lá, Tide.
Fala, galera. Porra, suas introduções são as melhores, né? Assim, isso aí já cada vez melhor, né? Assim, sei onde você arruma tanto repertório aí para essas introduções. Mas vamos lá, né? Para quem aí não me conhece, sou o Tide Cardoso, trabalho aí. Hoje estou atuando na GFT como Agile Coach. Venho do mercado aí de agilidade mais ou menos desde 2011, 2012 ali. Já atuei normalmente, né, atuo mais com clientes do mercado financeiro, né? Então, digamos que alguns clientes aqui do Brasil e também fora do Brasil, já tive a oportunidade de trabalhar. E por isso, né, que até quando a gente começou a conversar, que a gente falou, pô, vamos falar de produtos, vamos falar de tecnologia tal, a gente falou, pô, se a gente falar de um tema, né? E este tema, né, que a gente vai falar, que é escalar mais, né, além do ego, né, escalar os seus times além do ego, é uma oportunidade da gente fazer alguns pontos de reflexão, né? Principalmente a galera que tá assistindo agora no ao vivo, poder aí colocar bastante, contribuir bastante ali no chat. O chat ali a gente sempre tá olhando, é sempre legal
Já
nessa.
tem gente aí, ó. Já tem gente, ó.
Ah, isso
O
aí.
Alessandro querendo.
É legal essas ideias, né, do pessoal trazendo aí, trazendo o ponto de vista, porque é aquilo que a gente fala. O que eu vou falar é aquilo que eu vivi, é aquilo que eu acredito, é aquilo que nas mentorias, no meu trabalho do dia a dia, é aquilo que eu tento mostrar para os times como que deveria ser. É óbvio, né, que existe ali no dia a dia, dependendo do cliente que você está, uma certa flexibilidade que você tem que ter por questões políticas, digamos assim, mas aqui é o momento, acho que eu acredito, da gente contar as experiências e não contar o que está escrito no framework, né? A gente tem que contar que somos os portadores das más notícias, né?
Isso, os causos, vamos contar os causos aqui, porque não adianta chegar e copiar e colar, né, cara? Tem muita coisa. Por mais que a gente tente, né, passar essa informação, mas, poxa, é complicado, né, cara? Acho que cada caso é um caos, né, não, cara?
E assim, tem algumas histórias que eu acho interessante, né? Principalmente quando a gente fala de escalabilidade, né? Quando a gente fala esse tema que as pessoas é simplesmente assim, né? Ah, mas você trabalha com o quê? Eu sou Agile Coach. E você escala seus times? Ah, não, eu trabalho com Safe. Aí você só pergunta assim, por quê? Aí a pessoa, tipo, muitos não sabem responder. Por que você trabalha com Safe? Por que você trabalha escalado? Muitos não sabem responder. Sabe assim? E foi até uma conversa que eu tive, acho que foi uma das minhas primeiras conversas que eu tive quando eu atuava em Lima. Eu atuei lá durante 1 ano e 2 meses com um banco, um maior banco que tem em Lima, chamado BCP, Banco de Crédito do Peru. E tinha uma reunião, o pessoal estava lá fazendo uma reunião, tal, eles trabalham com tribo. E é bom que aqui a gente pode falar, porque o cliente não vai reclamar, né?
Além de ter alcance lá, o pessoal está escutando, mas... Não, rápido e não compreende.
Exatamente. Tem um amigo que está lá, mas ele não vai traduzir para o espanhol, não. Então fica tranquilo.
Com certeza.
Por incrível que pareça, português não é igual a espanhol, tá? Deixar esse hashtag, deixar a dica, porque se alguém participar de uma entrevista e não sabe falar, não participa que você vai passar vergonha, mas tudo bem. Esse é outro tema, né? Outro tema. Fale a verdade para não passar vergonha. Mas assim, e essa empresa, eles já estavam trabalhando com um modelo que foi implementado por uma consultoria. E assim, eles falavam que era safe. Só que aí você chegava, você perguntava, tá, mas por que vocês usam safe? Sendo que tem outras ferramentas que você pode usar também, né? Não somente o safe. Por que você usa o safe? O que eu mais ouvia? Não, porque a empresa que veio aqui, eles falaram que tem que implementar o safe. Aí você fala, tá, mas vocês fizeram um benchmark, vocês compararam, vocês entenderam, né, que é a mesma coisa de falar por que eu uso Scrum, por que eu uso Canva, não é igual, né? Então vai falar assim, porque eu uso gestão de projetos tradicional, por que eu uso Scrum, por que... Não é a mesma coisa, cada um tem a sua objetivo. E eles falavam simplesmente assim, ó, primeiro era, não, porque essa empresa veio e implementou. Aí tudo bem, beleza. Então eu tô nesse banco, né, no BCP, tô lá, tá, porque implementou. Aí você vai num outro banco, que assim, que é o seu concorrente. Aí você fala, gente, por que vocês estão implementando isso? Ah, eu estou implementando isso porque o BCP implementou.
Ai, escalou por modinha, né, cara? O cara, né? Escalou
puro ego, por moda. Puro ego. É assim, a questão é que as pessoas falam, né, a grama do vizinho é melhor que a minha, então eu vou deixar a minha grama igual a dele.
Sim.
Então, necessariamente tem que, essa é a maior verdade, né? Não necessariamente tem que ser assim. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, assim, vamos pensar em escalar, mas antes de pensar em escalar, né, vamos pensar no nosso time. Eu preciso realmente escalar? Então, a gente aqui não montou uma apresentação nem nada, a gente sempre faz aqui.
Não, é bate-papo, aqui é o dia a dia, cara.
Um diagnóstico que eu costumo dizer para as pessoas analisarem, né, o porquê escalar. Porque, assim, as equipes, elas trabalham no mesmo produto? Se a resposta for não, então quer dizer que eu tenho entregas apartadas. Cada um tem seu objetivo.
Sim.
Por que eu preciso escalar? Por que eu preciso sincronizar eles? É a mesma coisa que eu colocar um grupo de japonês falando japonês, um grupo de alemão falando alemão, e um grupo de brasileiro falando português. Eu não preciso sincronizar. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua entrega, cada um tem o seu time, cada um tem a sua responsabilidade com o cliente. Aí a minha pergunta é, por que eu preciso colocar todo mundo junto numa reunião de planejamento, para cada um falar, não, cada um aqui tem o seu objetivo, cada um tem seu valor de negócio e cada um tem o seu tempo de entrega.
Por quê? As pessoas pensam que são pacote, aquele pacote. Não, todo mundo usa o Word, então vamos usar o Word, todo mundo. Aí usa todo mundo. Agora todo mundo usa. Pô, mas não faz sentido, né?
E até tem um lance que eu gosto de dizer, que é o seguinte, né? Ah, então quando escalar? Eu costumo sempre fazer uma comparação com outras coisas, assim, com uma fabricação. Então vamos pensar que eu, Tid, sou dono de uma... Vou abrir uma startup, né? Que agora já não é mais moda, já foi moda um dia, mas de cerveja artesanal. Vamos pensar que eu vou abrir uma loja de cerveja, uma fábrica de cerveja artesanal. Então, eu estou aqui na minha garagem, comprei lá os meus aparelhos, lá as minhas ferramentas, e comecei a construir ali a minha cerveja. Primeiro de tudo, se a minha cerveja não tem qualidade, nem adianta fazer em alta escala, porque com eu vou jogar certeza. Tudo fora e ninguém vai tomar. Esse é o primeiro indício, né? Então, assim, seja eficaz. Seu produto, ele tem que estar no mercado e tem que ter tração ali para eu poder pensar em escalar. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, a minha esteira de fabricação, ela necessita ampliar ou eu posso usar a minha ferramenta e ir construindo ela de forma mais rápida? Esse é o meu segundo ponto, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Existem ferramentas de escala que ela serve muito mais para sincronizar do que para te mostrar um modelo preditivo, né? Então, vamos pensar o seguinte, vai, trabalho com Scrum. E eu faço lá minha planning, minha retrospectiva, minha review, minha daily, e rodo minha sprint com os papéis lá bonitinho, tal, tal, tal. Tem um produto. Então, vamos supor que a minha cervejaria trabalha no Scrum, né? Faz planejamento da cerveja...
Pipocágio, a melhor cerveja do... Pipocágio agora é cerveja, né?
Aí, ó. Aí que acontece. Aí pensa comigo. O time tá lá criando lá a cerveja cristal. Só que, né, cristal é só para mais clarinha. Tá. Beleza. Aí me vem o meu diretor e fala, vamos ampliar que agora... Vamos fazer uma mais forte. Beleza. Então, quer dizer, eu não vou deixar no mesmo time. Não está focado ali toda a manutenção dali da Cristal e está pensando ali sempre Product Discovery para melhorar o sabor. Tal, tal, tal. Então, outro time vai trabalhar com essa esteira. Beleza. Só que eu tenho um trabalho de embalar, eu tenho um trabalho de enviar, eu tenho um trabalho que eu preciso sincronizar, porque eu não vou criar uma cerveja, embalo aquela cerveja e envio, sendo que o meu transporte, eu poderia enviar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o time do lado e vou falar, fulano, quando vocês vão entregar? Putz, a gente vai entregar tal dia. Putz, cara, então a gente vai dar um recuo para a gente sincar a mesma data para a gente fazer tudo no mesmo dia, para a gente levar no mesmo caminhão. Pode ser? Pode ser. Então, a gente vai trabalhar sincronizando. A gente vai sempre estar falando como que está a sua produção, falo como que está a minha, para a gente chegar nesse dia e cumprir com a nossa data. É isso. Só que aí, eu não vou contratar um engenheiro cervejeiro se eu não tenho necessidade.
Sim, com certeza.
Por isso é que eu falo de modelo produtivo, né? Que aí a pessoa fala assim, não, mas eu não quero adaptar, eu quero pegar o meu... eu quero montar o mesmo modelo da Ambev, né, que já trabalha com safe, nem sei se trabalha com safe, mas trabalha com safe lá. Gente, eu sou do tamanho da Ambev, nossa, eu tenho a mesma quantidade de produto. Eu nem sei se a Ambev está fazendo direito, por que que eu vou usar o modelo do vizinho? Aí já começa, né, a famosa adoção do Spotify com a minha vida, né?
Tiro do pé, né?
Então a gente sempre, eu sempre gosto de colocar essa parte que, assim, gente, vamos pensar antes de escalar, sabe? Eu posso ter dentro da minha empresa produtos que já estão escalados, porque justamente eu tenho essa necessidade de sincronizar, de deixar todo mundo na mesma trilha, de oferecer ali soluções equalitárias para o meu cliente, onde meu cliente sempre vai estar recebendo uma coisa nova daquele produto, tal, 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 tal. Cara, legal.
Beleza.
Se eu tenho outro time que não precisa, não faz. Não torna isso a sua meta para você implementar, para falar assim, não, eu preciso ter como meta escalar. Escalar não é meta, escalar é você sentir a necessidade de sincronizar algo para você entregar aquele vários serviços ali, ou várias módulos do seu produto de uma vez só, para melhorar justamente a eficiência e eficácia do seu processo.
Mas teve muita empresa fazendo esse tipo de abordagem, né? Querendo que fosse a bala de prata, né, nas coisas, né? Mas que você, não, vamos botar isso aqui agora, vai funcionar.
É mais agora, ou menos assim, ó. Fazer um comparativo, eu sempre dou gosto da risada, é a mesma coisa que o pessoal acha que a agilidade é o veloz e furioso, né?
Sim.
Pega um carro, põe um motor turbinado. Aí é o quê? Pus Scrum. Você quer deixar mais rápido? Mete o nitro, que é a escala.
Isso.
A escala
verdade, é verdade.
E não é, cara. E pior é que isso é uma... Não vou nem falar que tiro no pé, que é um tiro na cabeça. Porque dependendo da forma que você coloca a escala, ela fica mais complexa do que estava antes. E para você voltar depois, volta a questão do ego. Do escalar além do ego. Porque depois é a mesma coisa que você tá andando com a bicicleta e precisa colocar rodinha de novo. Você vai falar, não vou pôr rodinha. Eu já sei andar, meu amigo. Vou pôr rodinha para quê?
Não, entendeu? Você acaba fazer uma reeducação na galera e tudo. Mas independente disso, olha só, já tá bombando aqui, ó. Vou botar aqui, ó, Tid, ó. O Ederson Bonifácio, boa noite, pessoal. Tudo bem? Ó, o seu pai.
Oh,
boa noite, pessoal. É bom o YouTube quando é disso, né, cara? Aí tem aqui, ele falando aqui, ó, Renato Concílio, boa noite, galera.
Renato sempre tem umas provocações boas aí, meu.
Ó, o Alessandro Querino, acho que as empresas estão indo muito na linha que você disse, estão escalando porque outro ali faz isso. Mas não entende se tem maturidade necessária para isso. Não, com certeza.
E tem um grande ponto ali também, Ibson, porque aí a questão, né, começando a colocar as pimentas aí no pipoca.
Na pipoca. Aí, pela minha, olha só, eu vou pegar teu amendoim para comer, vai falando aí, eu vou deixar você falando aí, né, como é que é? Eu vou deixar você falando aí que eu vou pegar um amendoim rapidinho aqui. Vai lá, manda um abraço aí.
Rapidinho,
deixa eu deixar.
Até mandar uma boa noite aí pro pessoal que tá entrando. Porra, meu, nem me fala, montar uma cervejaria e acabar com o estoque. Fala, Jorgão, sangue bom também. Então, o que eu queria colocar, que estava falando, né, esse colocar um tempero aí, e existe a necessidade da empresa e começa também a necessidade dos profissionais começarem a se certificar numa coisa que não viveram e também não sabe nem qual que é o propósito daquilo. Aí, meu amigo, pimenta na pipoca. Por quê? Não, pimenta na pipoca. Por quê? Uma empresa X que não sabe o que é... O porquê precisa escalar. Não vou nem falar o que é. Não sabe o porquê precisa escalar, mas quer escalar com a ferramenta X. Aí contrata o fulano que se certificou, que nunca usou a ferramenta X, mas se certificou com a ferramenta X.
É normal isso.
Aí um contrata uma consultoria, o outro com um cliente, tal, tal, tal. Aí na hora de conversar, fala assim: tá bom, como que eu implemento?
É caixa de surpresa, né, meu?
E ficamos assim, né? E ficamos naquela situação. O como eu implemento, porque assim, só que aí é que tá. Eu sempre vou colocar o ego, porque nesse tema, é uma coisa que eu vivenciei, tá? Que assim, neste tema, a maior complicação realmente da implementação é o ego. Porque a partir do momento que você começou a escalar, mas de uma forma sem a visão sistêmica, sem entender o problema que você quer resolver, sem ver a necessidade de escalar ou não, o ego ele fala mais alto e ele não quer voltar a ser um time não escalado, vamos pensar assim.
Sim.
Porque eu não vejo problema nenhum. Vamos experimentar essa ferramenta? Começa a escalar, não deu certo? Volta!
Faz não aí montar uma estrutura toda, né, Otis? Não montar uma estrutura toda sem saber se vai dar certo. Porque as pessoas, às vezes, compram um pacote, né? Que antigamente se comprava muito pacote, né? Esse aqui, o pacote vai funcionar, tudo vai acabar. E hoje a gente tem a possibilidade de experimentar.
E as consultorias, elas não vendem pacote. As consultorias não vendem pacote. O que, que elas têm são profissionais que conhecem das ferramentas e vai te ajudar a caminhar. Só que aí é que tá. É, escuta o profissional. Se você não sabe, escuta o profissional que já caminhou, que já teve aquela vivência, que já teve problemas com aquilo. E outra coisa, não é porque, por exemplo, um produto... E eu vou falar as ferramentas, não sou patrocinado por nenhuma, né? Por enquanto, poderia ser. Por enquanto, não sou. Mas assim, vou falar isso algumas ferramentas, né? Que acho que acredito também que não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, se eu tenho um time ali, se eu tenho uma estrutura que trabalha com o Safe, eu não vejo problema nenhum de eu ter uma outra estrutura que trabalha com Flat Levels. Zero problema. Ou uma estrutura de um time que trabalha com Less ou que trabalha com Nexus, eu não vejo problema nenhum. Nenhum. É... A mesma coisa da gente, né, os cambanzeiros, né, de plantão, é quando a gente fala assim, meu, quantas empresas hoje, né, trabalham com o Kanban escalado? Se você for parar para pensar, ter a visão sistêmica, olhar como um todo e ver aquela esteira rodando bonitinho, todos os produtos batendo bonitinho, tá, você entendendo onde estão os gargalos, onde está o percentual de eficiência, onde você pode melhorar a eficiência, quais papéis que faz sentido para você, aí você ir reavendo, né, o nível de maturidade do processo que você está aplicando. Então, assim, ah, mas eu tenho um time que trabalha com Safe e outro que trabalha com Kanban, ou com Flight Levels com Kanban, que seja. Né, vamos pensar assim, né, tendo essa visão estratégica, tática, operacional. Ah, mas um é melhor que o outro.
Não. Vai depender.
E até que seja um melhor que o outro, legal. Então, esse cara tem conhecimento tal, coloca no outro time, pega um que tem menos e coloca no outro e troca. Vamos equalizar. Equaliza o conhecimento. Você entendeu? O grande mal é as pessoas acharem que elas têm que ter também grandes estrelas no seu time. Né? E não é assim também. Não é verdade.
Não, mas tem um episódio que eu ponho que é um episódio do Pipoca, para assim, agilidade não existe heróis, né? Então, a galera, todo mundo é junto, colaborando, não existe heróis, né? Aquele cara, o cara que sabe muito, é o cara que resolveu os problemas, né? E a galera resolve.
Eu já trabalhei em alguns lugares que só faltou o cara colocar a capa vermelha nas costas e falar, não, eu vou mudar tudo isso daqui. Aí, muito pelo contrário, as pessoas acabaram saindo por causa dessa atitude.
Sim.
Porque assim, eu vou ficar num ambiente onde eu tenho um ditador aqui ditando a regra. A grande complicação é, a gente volta, né, que nem você falou dos anos 80, né?
Isso aí.
Eu nasci nos anos 80, então o que eu posso te falar é o histórico do que ouvi ali meu pai, ouvi meu tio, tava falando. Na época ali, 70, 80... As pessoas, elas tinham, né, não era nem receio, mas a cultura era da pessoa entrar numa empresa e ficar na empresa até ela se aposentar e tal, tal, tal. E olhe lá se você foi demitido ou se você pediu as contas, que era uma vergonha. Como assim você pediu as contas? Ou você foi mandado embora? Como assim? O que você fez? Só que com esse monte de problema, né, que o Brasil sempre teve, variação cambial... mudança de legislação, mudança de moeda, crise e essas coisas, essa variação, ela também começou a ser maior, né? E infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, que eu sou um grande apoiador de tecnologia, mas infelizmente, existem poucas pessoas estudando tecnologia. sabe? Aí você fala assim, ah, não, mas tem bastante gente estudando. Eu, por exemplo, me formei, né, em tecnologia, só que na turma que eu estava, poucas pessoas queriam desenvolver. A pessoa queria sair dali como um gerente de projeto, sendo que nunca tinha trabalhado.
Aí é difícil, cara.
Tá errado? Não. Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu propósito, né? Mas por isso, então, acaba tendo, de certa forma, ali um déficit dessa parte, né? De encontrar o profissional. Então, o que eu vejo, né? Hoje tem muito disso, né? Você está também, tanto as vagas serem flutuantes, quanto o profissional também ser flutuante. Porque tem muito hoje essa questão da premissa, dos princípios, dos valores, do que eu busco na minha vida. Porque, assim, eu já trabalhei em empresas que eu trabalhava das 10 da manhã até 1 hora da madrugada, todo dia, e ainda recebia reclamação porque que eu não estava com meu telefone ligado no sábado, que eu não atendia a ligação. Entendeu? Só que hoje, de certa forma, não estou falando que as pessoas querem trabalhar menos. Não é trabalhar menos. Ela pode trabalhar muito, muito intenso, mas também tem o seu momento ali para poder fazer seu esporte, para sair com seu filho, para sair com a sua esposa, com o seu marido, para ter aquele momento de descompressão, né? E o que acontece? Como tem essa avaliação e essa falta, de certa forma, de pessoas no mercado, as pessoas elas também começam a se jogar nas oportunidades e se jogar em qualquer coisa. E aí fica, volta a falar do ego, e fica... Preciso escalar, safe. Acabou, não existe outra ferramenta. Aí você fala, gente, vocês já olharam a big picture do safe para saber se realmente é isso que você precisa?
É enorme,
muito obrigado. Eu, por exemplo, que nem eu já trabalho já com safe, mas vamos colocar aí desde 2016, né? Não tem muito, muito tempo, mas desde 2016. Cara, e eu vou te falar que eu não conheço a ferramenta inteira. Eu não consegui, eu não apliquei, eu não consegui ver todas as técnicas de tudo ali. Não consegui, não atuei. Você entendeu? E até, aí o que acontece? Aí vira também a famosa fábrica de certificação que a gente sempre costuma dizer, né?
Você pode trazer isso. Isso é demais, cara. Você tem que fazer.
Você fala assim, você conhece o safe? Não, eu sou certificado. Só que eu não te perguntei isso, eu perguntei se você conhece. Não, sou certificado.
Não, e o certificado sem atuar é um problema sério que acaba esquecendo, né, cara? E na hora que você... Né, é impressionante. Se você não exercer a certificação, você perde. Não tem como. É. Você acaba perdendo a mão, você não consegue acompanhar isso. Não tem como, meu.
E então, a certificação? Mas aí, eu falo da certificação... Para as pessoas, o seguinte, ó, eu aprendi a dirigir com 13 anos no Opala 79 que meu pai tinha. Que era assim, vai lavar o carro, dava a volta no quarteirão e estacionava. Depois, vamos na padaria, ia com o carro. Vamos não sei aonde, ia com o carro. Cara, eu tipo, quase nem conseguia encostar no pedal, mas tava lá, aquele volantão, gigantão. Sim. Meu pai, o Opalão também tem aquelas machonas gigantescas. E o carro do meu pai era aquele Opala 79 lá com os farolzinhos redondinhos lá, que o freio de mão é no pé. Né?
Você vai lá, freio de
mão e tal. Né? Lembrando isso. Só que assim, eu já sabia dirigir? Já. Eu podia dirigir? Não. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fui na escola reaprender a dirigir, porque eu dirigia tudo errado, né? Não dirigia no padrão, olha só, no padrão que o Detran pede. Então, eu fui aprender o padrão que o Detran exigia, fui, fiz a prova, tirei a minha carteira de habilitação. Mas, em nenhum momento ali, eles me ensinaram a dirigir. Eles falaram, o padrão para você dirigir é esse. Então, você vai lá, faz a baliza, você vai lá, estaciona na ladeira... Você vai lá, entende ali o sinal, entende a faixa, entende isso, aquilo, outro, pôs o cinto, arrumou e já foi.
Mínimo possível.
Exato. E é o que eu falo, uma habilitadora, uma certificadora, ela vai te ajudar a você trabalhar com aquilo certificado, mas ela não vai te ensinar o dia a dia. Nenhum certificado, nenhuma... pode ser o melhor curso do mundo de certificação, ele não vai te mostrar o dia a dia, ele vai te mostrar o caminho feliz, que é aquele framework, aquele método, aquela forma lá. Você só vai saber as coisas, né, tenebrosas no dia a dia. É a mesma coisa. Uma pessoa que nunca dirigiu, eu sou daqui de São Paulo, nunca dirigi, vou lá, faço a escolinha, tiro a minha carteira de habilitação, dificilmente eu vou sair de São Paulo e vou para o Rio pegar a Dutra.
Com certeza.
Dificilmente. Atravessar a ponte do Rio Niterói, lá nesse carro lá, andando a 90 por hora, 120, numa pontezinha curtinha, já passei. Então, assim, cara, e assim, então é mais ou menos isso. Por isso que eu falo, a pessoa ela tem que colocar em mente, por exemplo, eu já atuo em alguma coisa, peraí, vou me certificar para me posicionar no mercado. Certo? Ou pode ter também a seguinte situação: não conheço uma ferramenta X. Vou me certificar, vou fazer um curso para começar a aplicar e começar a ter o conhecimento. Eu tenho até o meu líder, ele até fala, né, que assim, ele não tem muita certificação. Ele lê muito, ele tem muita leitura, então ele prefere o conhecimento dele adquirir a partir da leitura do que da certificação. Sim. Cara, tudo bem, né? Mas assim, mas é aquele papo, né? É momento, né? E deixar um pouquinho o ego de lado, porque também a gente não sabe tudo. Vai ter coisa que a gente não vai saber, vai ter que adaptar, vai ter que ver o momento.
Não, e você não pode ser também purista, né, Otílio? Você não pode ser purista também. Tem que mesclar as coisas, tem que ter diversidade dentro dessas técnicas que você está falando aí, né? Você tem que estar assim, olha, na semana passada teve o Hélio Costa aqui, ele veio falar sobre o... Não, semana passada? Que dia é hoje? Hoje é a segunda, né? É a segunda. É sexta-feira. Hélio Costa esteve aqui falando sobre o método híbrido Flex. Vou até colocar aqui, que ele deixou aqui, ó. Isso aqui, ó, modelo Flex. Flex Model, que é justamente... o modelo híbrido, que ele falou assim, Ibsen, pô, eu não tô nem lá na... Eu, quer dizer, ele foi preditivo há muito tempo, gente, pessoa de projeto, piloto de caça e tudo, mas pintou o ágil. Então, eu tava naquele esquema, nossa, será que eu vou pro preditivo? Será que eu vou pro ágil? Eu vou aqui, ali? Ele falou, não, o que é o caminho é o meio. A gente consegue ver os dois lados. E quem sabe adaptar. Então, ele montou aí, ele falou, uns 3 meses, eu acho, 2 meses, ele montou esse modelo Flex. Que também tem uma certificação deles, é um barato isso aí. Eu tô botando o merchan aqui dele rapidinho, tá legal, Tino? No teu episódio.
Tem que colocar, quando acontece um negócio desse, tem que colocar tipo aquele sonzinho do tchim-tchim da caixinha.
Isso, da caixinha, né? E ele fez o manifesto híbrido, amigo. Híbrido manifesto online, amigo. Que ele fala justamente sobre essa coisa, né? Que ele falou do MVP do Marca Passo, muito bacana. Mas voltando aí, antes disso, Tino, olha só. Tem uma galera aqui, inclusive até o Improize, Jorge, mandou boa noite, Ibis Show, ele me chama Ibis Show.
Esse daí é uma figura,
saudade desse cara, saudade também, tá com podcast também, muito legal. E aqui, ó.
Eu só tô esperando ele me convidar, eu tô falando ao vivo aqui, então ele me convidar, que ele tá me enrolando, ele não me convida lá.
Mas é assim, cara, a vida de podcast, host podcast é meio complicada. Nós temos também a Chia Jair Coach aqui. Boa noite, pessoal. Gente, ó, o Ederson, o Bonifácio, falou assim, ó, carro com motor potente e nitro, mas com chassi de carro 1.0. Problema na certa. É, cara. E, de novo, a vida real só aprendemos na trincheira. Com certeza. Couro comendo solto, a gente tem que estar aprendendo dessa forma. Boa noite, senhores. De rede tretamente.
Os caras entram aqui, eu não sou de treta, mano. Eu sou tranquilo, pô.
É, manda real. Manda real,
treta,
né?
Treta só depois que põe o kimono, aí vai.
Isso é uma paz aqui, ó. Rapaz, né? Isso falta muito hoje. A visão de possuir certificações é necessário, mas não se garante um bom profissional. Com certeza. Inclusive, cara, interessante uma certificação, a gente tem que falar muito, sabe por quê, Tid? Muita gente está em transição de carreira, né? E a galera não sabe o que faz, não sabe como é que vai ser as coisas, não sabe, não sei. O cara, ah, você, que nem um amigo meu, você fala, pô, Y, eu vou ser PO, Scrum Master e vou fazer mais duas aí de. Caramba, cara, tu é muita coisa, hein? Vai ser um cinto de. E aí eu falei com ele, cara, são características totalmente diferentes uma da outra. Então, não adianta você certificar de tudo. Se quando você botar lá para fazer se você foi sempre gerente de projeto, você vai ser um Scrum Master, você vai ser mais um elemento. Você não vai mandar cronograma para o pessoal, você não vai mandar faz isso, faz aquilo, a tarefa está ruim, começar dando bronca na galera. Não é assim, né? Então, a gente tem que sempre alertar. Para, manda aí, manda aí.
Sempre gosto de dizer, é assim, né? Da questão, até fala do Agile Coach, o Agile Expert. Ou já começa aqui os nomes também, né? Label, Agile Enterprise Center, que seja. O cara que faz agilidade. Sempre costumo dizer que, assim, esse cara, ele tem que ser um generalista, mas não um generalista raso, né? Porque, assim, putz, eu tenho que mentorar um PO. Eu sei o que um PO faz. Aí começa aquela questão, né? Até o Jorge colocou ali, né? Do Dalai Lama, né? Mas aí eu vou começar, tipo, chegar no PO, o PO fala, como que eu crio uma história? Aí você vai falar, bom, vou te responder, vou te fazer uma outra pergunta. Como que você acha que deve criar uma história? Meu, um cara que fala um negócio desse merece um tapa na cara.
Não, de verdade. Com certeza, jogou a peteca do lado.
Se eu tô pedindo uma ajuda, é porque eu não sei fazer. Então, não é o como que eu vou fazer. Porra, me ajuda aí, né? Faz um primeiro modelo aí. E depois, né? Até usar, eu costumo dizer que, assim, usar um pouco de andragogia, né? Isso. Que você vai lá, mostra para a pessoa como que faz, um exemplo, que é até a questão um pouquinho também do Churrari. Você primeiro mostra, depois você observa e depois a pessoa transcende. Que é o normal, né? Então, assim, a pessoa ser um generalista... E ser um generalista raso, ele vai ser o famoso profissional blá blá blá. Sim. Que é o profissional que sabe tudo e não ensina nada.
Eu dá opinião, né? Dá pitaco, né? O pitaco. E faz você refletir, né? Não dá te resposta, mas te reflete como você falou aí. O que você acha?
É o coach da vida, né, meu? Coach da vida. Que, assim, até ontem estava tendo uma reportagem sobre o negócio de coaching. Cara, que assim, foi insano. Eu tava ouvindo. Mas coaching, né, esse negócio assim de carreira e tal. Tinha uma menina lá que estava pagando para um coach, e o coach estava dizendo que para ela encontrar o eu interior, ela tinha que ficar nua em frente ao espelho, gritando que ela pode, ela consegue. Ah, meu amigo, de verdade? Está gravado ali, no, né, no, tá lá na Globo.com, você vai lá, tem a reportagem disso. Cara, e assim, é absurdo. É absurdo. Por isso que eu, assim, é a questão, tipo... Você não adianta você estudar tudo ao mesmo tempo, mas você pode viver os papéis em alguns momentos da sua vida.
Com certeza.
E assim, não tem problema. Por exemplo, eu posso ser um Scrum Master, que eu estou ali me especializando no processo, aí eu vou aprender comunicação não violenta, eu vou aprender sobre melhoria contínua, vou aprender sobre técnicas para entender causa raiz de algum problema, vou entender sobre gestão de projetos, vou entender sobre formação de pessoas, vou entender sobre produto, aí para ajudar o Product Owner, começa a entender o produto, começa a entender sobre as ferramentas de Product Discovery, aí começa a entender sobre ferramenta organizacional, sobre faturamento. Cara, eu estou aprendendo. Ó. Aí é que é a jornada de aprendizado. Agora, vou lá, no mesmo mês, eu faço um curso de PO, Scrum Master, PM, Dev Team,
Stack, foi
Team Building. Aí eu pego uma pandemia que eu falo, não, agora fica mais fácil de estudar e tá com desconto. É. Vou estudar tudo essa semana. Aí eu vou te falar, você vai aplicar quando, meu amigo?
É verdade.
Você vai ter uma certificação, você vai ser certificado. Aí na sua certificação tá assim, né? Profissional, um exemplo. Não estou criticando, só estou falando
não, fato. Não,
profissional, analista de sistemas, gerente de projetos, Agile Coach. Aí você fala, mas peraí, quando que essa pessoa ela saiu do gerente de projetos para Agile Coach? Aí ela coloca lá, gerente de projetos, aí ela tem assim umas 30 certificações em 2 meses e virou Agile Coach. Tá errado? Não sei.
Não sei. Mas é um caso a pensar, né? É um caso a pensar.
Eu ficaria com dúvida. É a mesma coisa, que, é a mesma coisa que assim, quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no coração, alguma coisa assim, às vezes você não consegue escolher um médico. Mas se você puder escolher um médico, você não vai escolher um que acabou de ser residente.
Com certeza.
Essa é a questão. Você vai dar oportunidade para o residente, mas o residente vai estar acompanhando aquele profissional que já conhece há mais tempo. Até o dia que ele vai lá, faz uma cirurgia junto, faz a cirurgia com outro cara observando, e ele vai criar a jornada dele. Então ele não vai sair da residência, vai abrir a clínica dele e vai começar a fazer cirurgia do coração.
Não, esse lance de certificação, você falando da Agile Coach, né, cara, isso pinta, e muito. Às vezes as pessoas se classificam, denominam, e a pessoa não tem o tempo, não tem essa amabilidade com as pessoas, não consegue. Aí fica jogando um para o outro, né? Poxa, mas o que você acha da história? Você falou muito bacana aí. Não sei, quer dizer, não sei não, né? O que você acha, né, de ter uma história? Mas tem comentário mais aqui, a gente está conversando aqui, mas a galera está, ó. O Improviso já falou logo, está convidado, já no intimato ele aqui. Já está com o mundo todo que você já vai ser convidado. Aí ele já saca, ó, você já mandou a light de lama, tranquilidade pura. E aqui, ó, Alexandre, ó, ele tirou a certificação Madre Teresa, viu, cara?
Não, esse Alexandre...
Ele estava em Lima contigo ou não? Ele estava em Lima contigo?
Ele trabalhou numa consultoria, a gente trabalhou na mesma consultoria. Ele estava lá em Lima, eu vou falar um negócio aqui. Mano, é engraçado demais, porque assim, lá em Lima, a gente estava falando da ferramenta, falar um pouquinho também. Sim. Se alguém não conhece, falar um pouquinho do que é lá. Cara, Lima, imagina o Brasil ali, as grandes metrópoles ali, né? Os centros ali de metrópole, imagina na década dos anos 2000, né? Então, Lima ainda é um país que está, né, embora a sua economia esteja melhor do que a economia do Brasil, mas é um país que ainda está em ascensão. Está, né, começando agora a melhorar a infraestrutura. Então, por exemplo, tem uma linha de metrô com 8 linhas, que vai de lugar nenhum para lugar qualquer. É, assim, totalmente sem sentido, mas montaram lá a primeira linha lá. Só que, assim, o mais curioso são os ônibus. Cara, sabe aqueles ônibus dos Simpsons, aqueles ônibus escolares? Sim. Eles usam isso pro dia a dia.
Nossa.
E esse Alexandre, ele tava na rua com... Ele é de Curitiba, ele tem aquele chapéu de vaqueiro.
Sim.
Então ele vai lá e comprou um chapéu de vaqueiro lá, queria comprar um chapéu de vaqueiro. Aí ele com o chapéu de vaqueiro ficava andando na rua à noite, que não faz sentido nenhum, né? Que o chapéu era pro sol, fica andando à noite. Ficava tirando foto dos ônibus de Lima, ficava gritando lá, o pessoal olhar lá, tirava foto, o pessoal ficava não entendendo nada. Mas, cara, imagina que você trabalhava assim, depois você ia dar um rolê, cara, as melhores risadas assim, que eu passei por lá foram essas, cara, até de verdade.
E a parada é o seguinte, cara, olha só, já deu 43 minutos, né? Como é que pode? Passa muito rápido. Porque hoje é dobradinha, cara. Hoje é dobradinha, falei, né? A gente começou às 7 e agora às 8 nós temos uma colega minha, Raíssa, ela fala sobre facilitação raiz, né? Sem mimimi, né? Então imagina como é que vai ser, né? Que negócio bem bacana. Então a gente termina agora que eu vou receber a Raíssa e a gente, é a segunda vez que você vem aqui, Tide. Pô, aqui tu sabe que meu WhatsApp é aberto, né? Nos tornamos os mais novos velhos amigos, né? Isso eu já tenho dito aí alguns episódios atrás, que eu recebi esse adjetivo, achei o máximo. Achei bem legal, cara. Foi o sogro da minha filha mais velha, ele falou comigo, escreveu uma dedicatória no livro que ele fez, né, cara? Então, acho que a gente tem que se encontrar presencialmente também, né, cara? Isso aí, 2021, tomara que eu consiga encontrar todo mundo que esteve aqui, porque tomara. É muito bom mesmo. Então, dê as suas mensagens finais aí para a galera, depois volta para mim para a gente fechar. Beleza? Legal.
Bom, agradeço a todos ali que estiveram e as pessoas também que vão assistir depois também. E, assim, as que assistiram depois, coloca, né, os seus comentários. Sim. ou mesmo no LinkedIn, no Facebook, no canal do Pipoca Ágil, coloca lá seus comentários, lá que a gente sempre está olhando lá, sempre está respondendo. E assim, falando sobre o tema, né, é um tema que ele é bem amplo, né, se a gente for parar para pensar, que tem muita ferramenta, tem muita técnica, tem muita coisa para ser discutido. E a gente falou também, né, assim, um pouco ali, mais os problemas que geram, né, por conta do ego. Mas tem vários problemas também, outros problemas também que geram dessas ferramentas. Então, comenta lá, segue aí. Obrigado mais uma vez.
A gente faz uma parte 3 aí, parte 2, cara. Olha só, pode vir todo mês aqui, não tem problema não, cara.
Todo mês pode vir aqui, agora cara. Colocar o escala também, quando que eu escalo e quando que eu faço discovery de produtos. Tem um monte de tela aí que dá para brincar. Sim. Mas assim, pô, agradeço mais uma vez. A gente sempre tá trocando umas ideias, né? Pô, o que a gente vai falar? Vamos falar tal coisa, né?
Qualquer coisa, cara.
Vamos falar tal coisa. Então, assim, pô, agradeço a oportunidade. Agradeço também o canal aí, as pessoas que vão seguindo, vão contribuindo, e a gente vai se falando, cara, mais uma vez, espero também, a gente sempre fala, né, sempre vou divulgando o canal, espero também que o canal 2021 possa explodir ainda mais aí do que explodiu em 2020, e que a gente possa ainda se divertir.
Vamos fazer com mais gente, Tidi, a próxima que vai ter, chama aí o Alexandre, chama a galera para o Alessandro, eu não sei, chama a galera aí que... A gente também tocar na zona aqui, que é bacana isso. Então, meu camarada, vamos lá que eu vou agora pegar outro episódio aí pra gente mandar brasa. Tá legal, meu camarada?
Eu tô lá escutando lá, vou participar ouvindo, ou como ouvinte aí desse
facilitação. Valeu, cara.
Valeu, pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Valeu.